Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 20 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais. Deputados autorizam o uso de fundo voltado à defesa civil para distribuição de água potável em municípios afetados pela seca. Câmara aprova projeto que criminaliza golpe do falso advogado. Ministro do Trabalho defende na Câmara redução da jornada e regras para trabalho por aplicativos ainda em 2026. A Câmara aprovou proposta que permite a divulgação de imagens de pessoas flagradas cometendo crimes em estabelecimentos comerciais. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais. O texto aprovado estabelece condições para que as imagens sejam divulgadas. A primeira é que tenha como finalidade identificar o infrator, alertar a população ou colaborar com a polícia. A segunda condição é que não exponha terceiros sem envolvimento no crime. A proposta obriga ainda que o estabelecimento responsável pela divulgação das imagens registre boletim de ocorrência. Se isso não for feito, o responsável poderá ser responsabilizado por eventual divulgação indevida de imagens falsas ou inverídicas. De acordo com a autora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a Lei Geral de Proteção de Dados limita esse tipo de divulgação, o que causa insegurança jurídica para comerciantes que forem vítimas de crimes. O relator, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, deu parecer favorável à proposta, que, segundo ele, contém limites para evitar abusos.
Ao invés de fragilizar a proteção de dados, delimita com precisão quando a divulgação é lícita, evitando interpretações equivocadas que possam gerar responsabilização indevida de comerciantes ou cidadãos que busquem apenas colaborar com a segurança pública.
O projeto foi criticado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Para ele, permitir a divulgação de imagens de crimes cometidos no interior de estabelecimentos comerciais sem o devido processo legal pode provocar injustiças.
Eu não sei em que mundo vocês vivem, de tantas reportagens que nós vimos de pessoas que passaram anos na cadeia porque o reconhecimento fotográfico era a única prova utilizada no processo. E aqui qual é o processo? Não há processos. Há o dono da loja espalhando no grupo de zap do bairro, dizendo: olha o criminoso que me roubou, para que alguém na rua, ao confundir uma pessoa inocente com aquilo, linche essa pessoa inocente.
O projeto que autoriza a divulgação de imagens e áudios de pessoas flagradas cometendo crimes no interior de estabelecimentos comerciais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O plenário autoriza o uso de fundo voltado à defesa civil para a distribuição de água potável em municípios afetados pela seca. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes da medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o uso do Fundo Nacional de Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, para financiar programas voltados para reduzir os efeitos da seca, como a Operação Carro-Pipa. Essa operação distribui água potável em municípios do semiárido do país e é executada desde 2012 pelo Exército. Abrange principalmente a região Nordeste e áreas do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O projeto foi apresentado pelo deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. O objetivo, de acordo com a justificativa do projeto, é reduzir a possibilidade de que cortes orçamentários afetem a distribuição de água potável. O projeto altera uma lei de 2010 e, além de permitir o financiamento da Operação Carro-Pipa pelo fundo, torna obrigatórias as transferências do governo federal para estados e municípios usarem em ações de prevenção a desastres. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, mas o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, manifestou preocupação quanto à fiscalização dos gastos.
O que é que está acontecendo? A Operação Pipa, se tirar das mãos do Exército Brasileiro, que hoje é o responsável, o coordenador, vai acontecer da Operação Pipa falhar, porque vai colocar nas mãos de prefeitos e vereadores que podem usar isso de forma política. E aí cai por terra todo o princípio de equilíbrio. Então, o que nós advogamos, deputado Duarte, é que esses recursos sejam sim fiscalizados, inclusive fiscalização federal.
O relator, deputado Duarte Júnior, disse que a proposta aumenta a responsabilidade dos municípios sobre a distribuição de água.
De forma prática e efetiva, o que esse projeto ele muda no plano jurídico e no plano efetivo? Ele garante um destaque orçamentário, garante uma regulamentação para que estados e municípios, bem como o Distrito Federal, possa ter condições de a contratar carros-pipas para abastecer essas regiões, essas residências, essas casas onde existam necessidades.
O projeto que autoriza o uso do Fundo de Proteção e Defesa Civil para financiar programas de distribuição de água potável no semiárido seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O deputado Benes Leocádio é o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição.
Eleito presidente da Comissão de Educação para este ano, o deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, garantiu que irá conduzir os trabalhos com diálogo e orientar a atuação do colegiado pela busca de soluções concretas para os problemas da educação brasileira. O deputado sustentou ter a certeza de que a educação é o caminho mais sólido para reduzir desigualdades e construir um país mais justo. Diante disso, ressaltou a importância da Comissão de Educação para a sociedade brasileira.
A Comissão de Educação é um espaço estratégico desta casa. É aqui que discutimos desde a educação básica até o ensino superior, da valorização dos profissionais de educação ao financiamento adequado das políticas públicas. É aqui que ajudamos a definir o futuro de milhões de brasileiros.
Para Benes Leocádio, a comissão deve trabalhar por uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, conectada com os desafios do século XXI. Dentre as prioridades para o setor, ele destacou aspectos como a redução das desigualdades regionais, ampliação do ensino em tempo integral, o combate à violência escolar e a valorização dos professores. No exercício do seu segundo mandato na Câmara, Benes Leocádio relatou ter participado da comissão especial que analisou o novo Fundeb para aumentar a participação da União no financiamento da educação básica. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O deputado lembrou ainda que participou da comissão especial que analisou a proposta de emenda à Constituição que autoriza os professores da rede pública a acumular outro cargo público. Ao deixar a presidência, o deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, falou sobre a atuação da Comissão de Educação no último ano. Segundo disse, os deputados dedicaram 182 horas ao trabalho no colegiado, que realizou 134 eventos e votou 577 propostas. Mas Maurício Carvalho afirmou que mais importante que os números foram os avanços concretos para a educação brasileira no período.
Acima de tudo, foram ideias transformadas em ação. Foram debates que se converteram em políticas públicas. Foi uma comissão que se posicionou, que enfrentou desafios e que trabalhou com seriedade pela valorização dos professores, pela alfabetização das nossas crianças e pela construção estruturante do novo Plano Nacional de Educação.
Maurício Carvalho também comemorou a entrada em vigor do novo ECA Digital, lei voltada ao combate à violência contra crianças e adolescentes por meio da internet. De acordo com o deputado, no último ano, a Comissão de Educação teve como prioridade enfrentar a violência escolar e fortalecer a proteção dos menores de 18 anos, inclusive no ambiente virtual. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debate na Câmara defende concessão de hidrovias na região norte, mas com controle social. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O secretário nacional de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Otto Bourlier, fez defesa enfática das concessões de serviços hidroviários nos rios Tapajós, Madeira e Tocantins durante audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. O tema tem apoio do agronegócio, interessado no escoamento de grãos do Centro-Oeste pelos portos do chamado Arco Norte, mas forte oposição de movimentos socioambientais preocupados com o impacto no meio ambiente e no modo de vida de povos indígenas e comunidades ribeirinhas. Há polêmica, inclusive, dentro do governo federal, que após manifestações de indígenas no Pará por falta de consulta pública, revogou o decreto que incluía as três hidrovias do Programa Nacional de Desestatização. Otto Bourlier descartou a hipótese de privatização dos rios e explicou a série de serviços previstos no pacote de concessões hidroviárias.
Além de manter o rio navegável durante todos os dias do ano, a gente vai ter serviços de hidrografia funcionando plenamente, o gestor sendo responsável pela hidrovia 24 horas por dia, vai ter informação para passar para os órgãos de segurança, monitoramento ambiental ininterrupto, principalmente para a população que mais necessita desses serviços, ribeirinhos, passageiros, pescadores, isso será de graça. Apenas as grandes embarcações pagarão por esses serviços.
Otto Bourlier disse que o governo federal investiu R$1,2 bilhão de reais em infraestrutura hidroviária entre 2023 e 2025. O país tem 20 mil quilômetros de hidrovias implantadas e potencial de dobrar essa extensão a partir de novos investimentos. Segundo ele, a concessão será uma virada de chave para a melhoria dos serviços com ganhos sociais, ambientais e logísticos. Citou a importância das hidrovias para as metas climáticas do Brasil de redução das emissões de CO2 no transporte de carga. Hoje, o país usa apenas 5% das hidrovias neste setor, muito abaixo dos modais rodoviário, ferroviário e de cabotagem costeira. O coordenador do Núcleo de Inovação Social em Políticas Públicas, Diego Elau, também defendeu o programa, mas fez sugestões de aprimoramento, sobretudo quanto ao controle social e ao monitoramento com dados abertos.
É importante que nós consigamos fortalecer a participação social, que as comunidades ribeirinhas, os povos indígenas e tradicionais sejam atores substantivos no desenho dos contratos. Há especificidades e realidades que só quem está na ponta no dia a dia conhece. Isso, inclusive, fortalece o próprio desenho da concessão.
O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, criticou o governo pela revogação do decreto de concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Segundo ele, houve pressão externa de ONGs com quebra na confiança dos investidores internacionais.
O Estado brasileiro sabotando o desenvolvimento do país.
Já a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, citou os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para cobrar a avaliação do impacto socioambiental desses empreendimentos.
E aí, do ponto de vista de impacto, de contaminação, isso tem impacto ou não foi analisado só a partir do ponto de vista econômico? Desenvolvimento sustentável a partir da ODS é também primando a vida das pessoas.
A audiência foi organizada pelo presidente da comissão, deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, e coordenada pela deputada Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, que prevê novos debates.
Nós vamos fazer uma mesa redonda, completando os agentes que precisam participar para esse debate ser mais amplo e para nós tentarmos chegar a uma solução final o mais rápido possível.
A audiência também reuniu representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e da Associação de Terminais Portuários Privados, favoráveis ao programa de concessão de hidrovias. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
Câmara aprova projeto que criminaliza golpe do falso advogado. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime, com um artigo só para isso no Código Penal, o chamado golpe do falso advogado, com pena de até 8 anos de prisão. Para que o golpe ocorra, é preciso que o criminoso tenha acesso a dados relativos a ações judiciais reais nos sites dos tribunais. De posse dessas informações, os golpistas entram em contato com autores ou réus em processos, se identificam como advogados e, na maioria das vezes, cobram valores para liberar indenizações ou recursos provenientes de sentenças não existentes. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, com o objetivo de prevenir, reprimir e reparar esse tipo de fraude. Além de criar no Código Penal o crime de fraude processual eletrônica, o projeto obriga os tribunais a adotarem padrões mínimos de segurança para acesso a processos eletrônicos, uma maneira de evitar que quadrilhas tenham acesso a dados sigilosos. Também cria no Código Penal o crime de uso indevido de credencial de acesso à justiça, com pena de até 6 anos de prisão para quem violar os sistemas e vazar os dados para as quadrilhas. O projeto cria ainda o Cadastro Nacional de Condenados por Estelionato Eletrônico, que vai reunir dados relativos a ocorrências de todos os estados, e obriga os bancos a manterem canais emergenciais de atendimento a vítimas, com funcionamento ininterrupto para bloqueio de transferências de dinheiro. O projeto obriga ainda os serviços de mensagem instantânea e as empresas telefônicas a suspenderem a conta e o chip do telefone usados na aplicação do golpe, o que provocou críticas no plenário. Para a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, a medida é um risco para quem usa esse tipo de serviço.
A fundamentação do projeto é muito boa, porém, simplesmente criar-se um comitê que não se sabe nem de quem que é e simplesmente poder retirar liminarmente derrubar uma linha de uma pessoa, um WhatsApp, rede, isso é muito perigoso. Porque nós sabemos que os bandidos, eles não vão ter um chip, não, eles vão ter 200 chips à disposição deles. Mas as pessoas que forem falsamente acusadas, essas sim terão um chip e elas poderão ser perseguidas.
O relator da proposta, deputado Sérgio Santos Rodrigues, do Podemos de Minas Gerais, disse que o texto passou pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil e do Conselho Nacional de Justiça. Segundo ele, o projeto não permite abusos como suspensão automática de linhas telefônicas ou contas em serviços de mensagens instantâneas sem os devidos cuidados.
A questão do golpe do falso advogado, senhor presidente, ela não é uma questão que pega só o advogado. Ela é ruim para a sociedade, ela é ruim para o sistema da justiça. Hoje tem gente que está utilizando o brasão do STJ, o brasão do Poder Judiciário, exatamente para poder perpetrar esses golpes. Não há possibilidade de suspensão sumária de redes sociais, não há a previsão, como havia o receio aqui, de um ano eleitoral, que alguém seja perseguido e suspenso sem passar por um crivo, por um filtro antes.
O projeto que torna crime o chamado golpe do falso advogado seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ministro do Trabalho defende na Câmara redução da jornada e regras para trabalho por aplicativos, ainda em 2026. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu na Câmara dos Deputados que a redução de jornada e as regras para o trabalho por aplicativos estejam entre as prioridades do Congresso Nacional em 2026. Marinho participou de audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara.
O que é fundamental para a gente debruçar nesse quadrimestre na Câmara para criar condições de o Senado ter tempo de atuar esse ano, que é o tema da jornada e o tema dos trabalhadores e aplicativos.
Segundo o ministro, o governo apoia a jornada máxima de 40 horas semanais com 2 dias de folga na escala 5x2. Luiz Marinho entende que o tema poderia ser definido por projeto de lei, de forma a avançar mais rapidamente do que por uma proposta de emenda à Constituição.
E a sociedade, de maneira geral, vem debatendo muito essa questão. A gente sabe que quando a sociedade está debatendo, o parlamento tem mais sensibilidade para analisá-la e buscar agilizar a sua tramitação.
A Comissão de Trabalho analisa um projeto sobre o tema, apresentado pela deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Por outro lado, há uma proposta de emenda à Constituição, igualmente falando do fim da jornada 6x1, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. O relator da proposta na Comissão de Trabalho, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, propõe um período de transição para a mudança na escala de trabalho. A jornada sairia de 44 para 42 horas a partir de 1º de janeiro de 2027 e para 40 horas a partir de 1º de janeiro de 2028. O relator defende que a regra passe a valer para todas as categorias, sem redução salarial. O parecer de Léo Prates ainda aguarda votação. Sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos, o ministro Luiz Marinho defendeu um enquadramento possível, com direitos previdenciários e segurança. O projeto sobre o tema está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara. E segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto pode ser votado em plenário até abril. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Ana Raquel Macedo.
Especialistas apontam necessidade de ajuste em programa de atenção especializada do Ministério da Saúde. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o encontro com deputados.
O PAT, Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, precisa de ajustes, segundo participantes de audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara. Eles também apontaram necessidade de financiamento constante à atenção especializada. O PAT foi instituído em outubro de 2025 para ampliar o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde a serviços de especialistas, por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais. No papel, o programa oferece 1.279 tipos de cirurgia e 34 ofertas de cuidados integrados em várias especialidades, inclusive cardiologia, ginecologia e oncologia. A oferta é tratada entre estados e gestores do SUS. Até o momento, foram recebidas 249 propostas de credenciamento de estabelecimentos privados e 80 deles foram aprovadas, em 64 estabelecimentos de 21 estados. Para atender a capacidade ociosa dos hospitais, 12 municípios já têm atendimento em 5 redes de hospitais. Consultor de saúde da Confederação Nacional de Municípios, Denilson Magalhães, considera os resultados tímidos. O programa disponibiliza R$ 2 bilhões em créditos para troca por redução em impostos com vigência até o final de 2030. O prazo, segundo ele, gera insegurança jurídica. Até o momento, o programa disponibilizou 569 médicos, que atendem em 2% dos municípios.
Então a gente fica muito preocupado quando se cria um programa novo e a gente não tem a definição clara da fonte de financiamento desse programa. Os nossos gestores não têm equipes suficientes e qualificadas para acompanhar esse processo de produção de normativos. Hoje mesmo foi publicada uma nova portaria com novos códigos na tabela CIDTAP, novos códigos de procedimento do programa Agora Tem Especialista. Isso nos preocupa muito.
O representante do Conselho Federal de Medicina, Diogo Leite Sampaio, chama a iniciativa de paliativo. Para ele, a solução seria estrutural para uma série de problemas.
Tem paciente duplicado, não tem auditoria, não tem priorização do cuidado, se é urgência, se é emergência. Muitas vezes os sistemas falhos, falta integração. Denilson falou bem da integração, inclusive de prontuários e tudo mais, né? Isso é importante.
Em resposta, o diretor da área no Ministério da Saúde, Rodrigo Alves Torres Oliveira, afirma que o PAT é apenas um dos programas de estruturação da atenção especializada, que já recebeu R$ 20 bilhões. Também houve investimento de R$ 2 bilhões em hospitais universitários, o maior da história, com construção de hospitais, alguns deles no interior do Brasil, para formar profissionais nas universidades públicas que ampliaram vagas ou consolidaram os cursos de medicina. Mas ele reconhece que o programa precisa de ajustes.
Nós ajustamos pelo menos umas 5-6 vezes portarias do Ministério. A gente entende que os municípios e estados às vezes têm dificuldade de acompanhar, mas eu prefiro isso do que manter o erro. Quando a gente fala do financiamento, é importante colocar que parte do financiamento desses programas ele é federal, e assim tem que ser.
A reunião foi presidida pelo deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais. Ele criticou os resultados do programa após 6 meses de implantação.
São 22 instituições que efetivamente iniciaram as atividades em 6 meses. Lembramos que temos mais de 5 mil instituições no Brasil. Então é difícil considerar esse programa até o momento como um programa exitoso.
O deputado lembrou que o orçamento da atenção especializada à saúde passou de R$ 65,5 bilhões em 2022 para R$ 103 bilhões em 2025. O orçamento total da saúde teve aumento real de mais de 30%. Apesar disso, a fila do SUS aumentou 30% para cirurgias eletivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O deputado Merlock Solano assumiu a presidência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou a eleição.
A Comissão de Finanças e Tributação elegeu o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, para presidir os trabalhos ao longo deste ano. O novo presidente se comprometeu a conduzir a comissão com transparência e respeito ao regimento e aos acordos, de modo a evitar tensões desnecessárias que empobreçam o debate. Merlong Solano adiantou que pretende colocar 2 temas em discussão nos próximos dias. Primeiramente, devido ao escândalo do Banco Master, disse ser necessário tratar das regras do Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo é formado por depósitos dos bancos e serve para prevenir prejuízos de pequenos investidores no mercado financeiro.
No único caso, consumiu quase metade do fundo garantidor do nosso sistema financeiro. É que já fala em R$ 50 bilhões do fundo garantidor consumido em função desse escândalo grandioso do Banco Master. Imagine o que teria acontecido se tivesse passado uma emenda que foi apresentada no Senado para aumentar a garantia de 250 mil para R$ 1 milhão. Teria estourado o sistema financeiro, porque o fundo garantidor tinha 120 bilhões e se tivesse sido 4 vezes mais, teríamos chegado a uma conta de 200 bilhões. A questão que nós temos que debater é o sistema de composição do Fundo Garantidor e de fiscalização do sistema financeiro precisa de ajustes?
O outro tema que Merlong Solano pretende debater é a crise dos combustíveis. Segundo afirmou, é preciso saber como estão se comportando os órgãos de proteção dos consumidores e o que pode ser feito para o Brasil não ficar à mercê de problemas internacionais, como a guerra no Oriente Médio. O deputado lembrou que o país não consome petróleo da região. Ainda assim, há aumento de preços dos combustíveis em todo o país. Ao passar a presidência ao sucessor, o até então presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, agradeceu aos colegas pelo trabalho realizado no último ano. De acordo com o parlamentar, a comissão trabalhou com muito diálogo para tentar sempre equilibrar a questão fiscal com compromisso social.
Quando a gente olha o orçamento, você não pode esquecer do compromisso social. Afinal de contas, o imposto é para que a gente possa ter a sociedade sendo ganhadora disso, em especial a sua maioria, os trabalhadores e o povo.
Além da realização de debates com representantes do governo, Rogério Correia ressaltou a aprovação de medidas pela comissão, como o projeto de lei que reduziu benefícios fiscais ao prever a cobrança de 10% de quem tem isenção de impostos. Também lembrou que a comissão aprovou urgência para o projeto que prevê taxação maior dos sites de apostas online, as chamadas bets. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara e a Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marim Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo final de semana para você e a gente se encontra na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.